Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, estimados ouvintes. Vamos hoje ler do número 4 da Arte Fotográfica, de abril de 1884, o artigo Cautela com os Impostores. Em toda a parte e em todos os tempos têm aparecido indivíduos com a bossa mais ou menos desenvolvida para abusar da credulidade e da ignorância dos outros. A arte fotográfica não tem sido isenta deste pecado. E por mais de uma vez, os de boa fé têm sido vítimas de tais intrusões especuladores da humanidade. Em 1876, um tal senhor Alcide, habitante em França, em Sainte-Charente-en-Ferrière, espalhou por toda a parte um prospecto que seria uma curiosidade copiá-lo aqui, na sua íntegra, se não fora tão extenso para os limites deste jornal. Vai, pois, o resumo dele. Fotopolotípia. Clichês sem retoque ou retoque pela luz. Prometia ao nosso homem. Primeiro, obter mais doçura e vigor e mais bem modelados os clichês do que em todos os processos até hoje conhecidos. Segundo, economia considerável de despesa, porque se dispensava o retocador. Terceiro, muita mais semelhança, porque o retoque altera mais ou menos as feições. Quarto, possibilidade de fazer um retrato em formato natural tão perfeito e belo como o crayon ou um chuminho por um preço muito módico. Quinto, podendo e devendo mesmo fazer as impressões ao sol, há economia de tempo e ficam as provas mais vigorosas. Sexto, obtém-se pelo fotopolotípia todas as transições da luz e, em certos casos, podem alterar-se os fundos dos clichês como se faria a um desenho. Sétimo, modifica-se ao infinito o mesmo clichê, convertendo-o em busto, sendo corpo inteiro, transformando-lhe o fundo escuro em branco, em paisagem, em salão, etc. O artista pode ainda mudar totalmente a iluminação, l'éclairage, do modelo e dos estofos, as sombras do lado claro para o escuro e vice-versa, aclarar ou reservar à vontade os brancos de um vestido e tornar outro transparente até se verem todos os detalhes nos sítios mais claros. Oitavo, em um grupo, qualquer que seja a sua importância, esclarecer igualmente todas as cabeças, de modo que se evitem as oposições disparatadas da luz que sempre se produzem pelos processos ordinários. Isto dizia o prospecto e muito mais. Mas bastam estes artigos, que são textuais, para fazer ideia. Enfim, uma verdadeira maravilha. Ora, à vista disto, quem haveria que deixasse de correr apressadamente a beber tanta ciência, mormente, porque só custava 25 francos a cada subscritor, sob certas condições de muita reserva, etc, etc. A mim não me coube no ânimo esperar um momento sequer. Enviei logo os meus 4.500 réis e cada dia que se passava antes de chegar a resposta eram outros tantos anos que me envelheciam. Daí a pouco tempo, recebi do autor um bilhete postal acusando a recepção do dinheiro e pedindo que esperasse alguns dias, pois eram tantos os pedidos de todas as partes que lhe era impossível satisfazer a todos de pronto. Ai, meu Deus, como fiquei desesperado! Mas era forçoso esperar. Isto aumentou a minha curiosidade. Dias depois, eis que chega a carta adorada. Abri-a com avidez e encontro dentro 2 bocados de papel albuminado, tendo cada um uns 10 centímetros de alto e 18 de largo, impressos do lado da albumina por efeito de um clichê, cópia de um manuscrito. O seu conteúdo era o segredo de tudo e consistia principalmente em fazer o clichê sobre um vidro despolido de uma das faces, deitando a camada do colódio no lado polido e fazendo depois o retoque no inverso do vidro, que era despolido. Tudo o mais que continha o papel eram algumas considerações e receitas que eu já conhecia pelas de ter lido nos tratados de fotografia de Mokovan, Liebert e outros. Os documentos de tudo isto conservo-os para me servirem de exemplo e de memória e declaro formalmente que não fiquei com ódio algum ao Sr. Alcide, que afinal de contas provava ser bem mais esperto do que eu. Contento-me apenas em recomendar aos meus colegas cautela com os impostores. No meu contributo para o álbum de recordações felizes, trago hoje uma fotografia da minha filha montada num camelo, cuja manta colorida contrasta com a indumentária de 2 tons que ela usa. Ao fundo vê-se a grande pirâmide do Planalto de Gizé. O modo como foi tirada a fotografia e o gesto da minha filha, tentando imitar as poses humanas de alguns hieróglifos, e leva um dos braços fletido no cotovelo e estendendo a mão com a palma virada para o solo, dá-nos a ilusão de que a sua mão está a poisar no topo da grande pirâmide. A visita às pirâmides de Gizé foi uma das nossas primeiras deslocações na nossa estadia no Cairo em 2001. Recordo que estava um dia de calor e por isso fomos de tarde no nosso carro alugado, ainda que a recomendação fosse uma visita matutina ou noturna. Levamos previamente estipulada guias, 2 cavalos e 1 camelo, num circuito também previamente escolhido. Claro que tenho outros retratos desta aventura em Gizé, incluindo alguns onde estou a cavalo numa égua, muito dócil e obediente. Tanta sorte não teve a minha filha, cuja montada se lançou às tantas numa corrida desenfreada, não sabemos se motivada pelas incitações dos jovens guias, se pelo seu desejo de finalizar mais cedo a corrida e assim evitar o calor. Eu não montei qualquer camelo, mas a minha filha quis ter essa experiência que adorou. O passeio em Gizé foi longo, pois passámos pelas 3 pirâmides e pelas Esfinges. É indiscutível a beleza destes lugares monumentais, dominando a imensidão arenosa e desértica. Sabemos que as pirâmides são a única das 7 maravilhas do mundo antigo que chegaram aos nossos dias, mas também a Esfinge nos impressionou pela sua cabeça e postura leoninas, numa altura que atinge as 200 de metros, sentida como a mais antiga das esculturas de grande vulto no Egito. Depois deste longo, mas entusiasmante passeio, regressámos ao hotel e, para nossa tristeza, constatámos que parte das recordações fotográficas dessa tarde tinham desaparecido juntamente com a máquina fotográfica que era da minha filha. No meu aparelho, que conservei sempre comigo, tínhamos as restantes fotografias, entre elas as 2 que menciono no presente apontamento. Quero frisar que esta viagem ao Cairo foi o meu presente à minha filha no seu 18º aniversário. Esta foi, portanto, uma viagem maravilhosa e irrepetível, comemorando a passagem da juventude à maioridade. Para assinalá-la, nada melhor que a melodia Walk Like an Egyptian, dos The Bangles.
Call crocodile.
Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes no programa Álbum de Recordações Felizes.